Queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 1. Evangelho de João 13, 1. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí, até o versículo 5. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e o que viera de Deus estava voltando para Deus. E assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a sua toalha que estava em sua cintura. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, eu queria hoje refletir, já que nós estamos aqui cantando sobre o Natal, de um texto que ele é da Páscoa. Não é que eu fiz confusão, mas é que no Natal a gente tem a ideia de dar presentes ao outro, não é isso? A gente, o nosso coração geralmente fica um pouco mais aberto para abençoar o outro. A rua fica toda decorada, as casas começam a ficar decoradas, existe um sentimento que nos rodeia de gratidão, um sentimento de agradecer pelo ano, um sentimento de abençoar o outro, de dar um presente. Até as pessoas que não creem no nascimento de Jesus ou não creem em Jesus, elas dão presente no Natal. Então eu quero ler, a gente leu sobre um texto da Páscoa. E eu queria falar hoje sobre este verdadeiro Natal, que foi o grande presente de Deus, que foi a pessoa de Jesus por nós. E eu não queria destacar o nascimento, mas sim a morte de Jesus, porque a morte de Jesus, ela revelou na Escritura e na história o verdadeiro acontecimento do Natal. Ela revelou a verdadeira doação por nós. Não é quando Jesus nasce. É assim também quando Deus entra no mundo, mas o sentido máximo na minha cabeça, ele chega no Natal. Porque chega na Páscoa, na verdade. Quando Jesus morre naquela cruz, ele então se derrama e morre por nós, e então nos dá um grande presente, que é um dia poder morar na eternidade. Acho que o maior presente que nós poderíamos receber, nós recebemos naquela cruz. E eu queria destacar três palavras que o texto, que estava escrito no texto, que é a palavra poder, é a palavra capa e a palavra toalha. E a primeira coisa que eu queria destacar é a presença de Judas nesse contexto aqui. O texto diz que foi um pouco antes da festa da Páscoa. E Jesus diz que já sabia que estava chegando o seu fim. Ou seja, era uma festa, Jesus sabia que ele ia morrer, e a presença de Judas estava no jantar. Judas estava também no serviço do jantar, e o texto diz que o diabo já havia induzido a Judas a trair Jesus. E o versículo 3 diz que Jesus sabia o que o Pai havia colocado nele, que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Meus irmãos, nós fazemos muita confusão quando a situação é o poder. Existe um grande problema na nossa cabeça, que talvez veio um pouco antes da reforma protestante, que é a respeito de poder. Se nós fôssemos pensar o que é o poder para você hoje, o que, quando você olha para alguém e fala assim, essa pessoa é uma pessoa poderosa, o que, que geralmente vem à sua cabeça? Geralmente vem que essa pessoa ela tem um cargo muito alto, ou que ela tem muitos recursos. Antigamente a gente achava até que a pessoa tinha muitas posses, não era assim? pessoa tinha muitos bens, ela é uma pessoa poderosa, ou ela é uma pessoa que representa alguma coisa politicamente para o ambiente que nós estamos inseridos, não é isso? A gente não pensa logo nisso? Outra fase de poder que existe é um poder que aconteceu antes da reforma, é que a Igreja Católica surgiu, a Igreja foi se consolidando, então o clero, os papas, os padres, eles representavam o quê? O poder de Deus na sociedade. A Igreja é uma Igreja que sempre teve recursos, a Igreja sempre teve poder econômico, a Igreja foi uma Igreja que sempre teve poder político. E quando nós pensamos em poder, a nossa cabeça sempre pensa em muita coisa. Mas Jesus, na Bíblia e nesse capítulo, o texto diz que Jesus tinha debaixo dele todo o poder. E aí, o que que ele faz com todo o poder que ele tem? O que que Jesus fez com toda a autoridade que ele tinha? Ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o poder que nos é dado não serve para nós. Poder vem da palavra do sentido daquilo que a gente pode fazer, ou aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente pertence. Meus irmãos, o poder que eu tenho, que você tem, o poder como você tem como marido, o poder de pai, o poder de filho, o poder que nós temos nas salas de aula, nossos empregos, as decisões que nós temos que tomar todos os dias, esse poder que nós temos, ele não serve dentro do Evangelho para subjugar as pessoas. O poder que existe dentro de nós e aquilo que nós temos na mão não pode servir para ser ação de escravidão para a vida de outras pessoas. Eu, como pastor, não posso usar o meu poder de ser pastor da igreja para aprisionar vocês em coisas que não são verdades ou dar ordem, usufruir de vocês como pessoas para mim. Você, como mãe, não pode usar o seu poder de mãe. Porque mãe tem um poder fenomenal, né? Talvez a pessoa mais poderosa que existe é a mãe. Você não pode usar esse poder de mãe para escravizar o seu filho ou sua filha para aquilo que você quer que você faça, para aquilo que é o desejo do seu coração. O poder que nós temos, gente, aquilo que a gente pode fazer, precisa ser em prol do outro. Jesus tinha todo o poder. Gente, nós não estamos falando simplesmente de alguém que foi morto por causa de uma causa política, nós não estamos dizendo simplesmente de alguém que era bom demais para o seu tempo e morreu, mas nós estamos dizendo que o Deus encarnado, aquele que era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava no meio de nós, estava entre nós, morreu por nós, se entregou a sua vida, foi porque ele quis, ele morreu para que um dia nós possamos ter a vida eterna. Eu estou dizendo o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele era antes de todas as coisas existir, ele já existia. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas. Deus está sustentando o universo, meu irmão. As crises que nós passamos aqui não são nada perto comparado com o plano de Deus para nós e o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que os reinos, os reis, os governantes têm que se prostrar a Deus, porque é Deus em quem controla todas as coisas. Nós precisamos entender, gente, que Deus tinha todo o poder em suas mãos. Não é à toa que no relato do Evangelho, quando Jesus é preso, quando Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado, Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, vamos manter a calma aí, meu filho, porque se eu quisesse lutar guerra com alguém, os anjos vinham aqui e resolviam isso para mim. Porque Jesus tinha todo o poder. E talvez esse texto de João 13 seja a maior representação do ministério de Jesus na Bíblia. Seja a maior representação da pessoa de Jesus. E seja a maior representação na história da figura de Deus. Se nós não sabemos e nós não conseguimos, porque a gente não tem vocabulário, não tem mente o suficiente para explicar aquilo que é o fenômeno, aquilo que é o Deus de todo, de tão perfeito,
A gente tem pistas à luz da Bíblia. A Bíblia diz que a natureza dá pistas sobre o Criador, mas nós conseguimos definir Deus na sua totalidade. Mas se tem uma coisa na Bíblia que mostra aquilo que é a figura de Deus e a figura de Jesus, é esse pedaço que a gente leu. É aquele que tem todo poder, aquele que tem toda autoridade, aquele que pode fazer todas as coisas, ele decide simplesmente não reinar sobre os homens. Ele decide servir aos homens. A Bíblia está contando uma história, gente, não apenas de Jesus, um Jesus terreno. A Bíblia está contando a história de um Deus que desde o Antigo Testamento decidiu servir o seu povo para que um dia, mesmo o seu povo não merecendo, ele salvasse o seu povo através da graça. Quando Israel está no deserto, o povo está no deserto, Deus sempre serve o povo. Ou é maná, ou é água, ou é tudo que eles precisavam, Deus servia. Os profetas, tanto os maiores quanto os menores, estando no exílio ou não, são servidos por Deus e por seus milagres. João Batista, quando diz que prepara o caminho, está servindo aos homens por causa de Deus. E então a revelação máxima da Escritura é que a pessoa de Jesus, ele vem não para reinar. Ele vem para servir aos homens. E nós ainda estamos entendendo que cargo algum é motivo de ter poder sobre a vida dos outros. Meus irmãos, eu creio, e isso é algo que tem me inquietado muito, aquilo que nós temos na mão não é feito para nós, é feito para o nosso irmão. Aquilo que nós temos, o recurso que nós temos, o dinheiro que você tem no bolso, não é feito para você. O dinheiro que você tem é Deus que te deu para você servir aos outros. O dinheiro que você tem é feito para você ofertar na igreja de Deus. O dinheiro que você tem é para ajudar aquele que precisa. Ah, pastor, eu sei, todos nós pagamos conta, gente. Todos nós. Não estou falando que é para você pegar o seu salário e dar todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos ser uma represa com tudo que Deus nos deu. A gente não foi feito para ser represa, que fica só retendo, retendo, retendo e engordando. A gente foi feito para ser um rio que recebe na parte mais alta do terreno e vai embora para servir aquele que está lá na ponta. É para isso que nós servimos. A igreja de Cristo serve para isso. Ela existe para isso. É para ir ao mundo e pregar o evangelho. E pregar o evangelho é um jeito de servir ao mundo. Então, com essa passagem de Jesus nos mostrando que ele tinha todo o poder, e mesmo assim ele decidiu nos servir, meu irmão, que no dia de hoje você faça um compromisso no seu coração, que você precisa servir as pessoas, você precisa servir as pessoas que estão dentro da sua casa, você precisa servir a Deus com os dons e os talentos que Deus te deu, afinal foi Ele que te deu. Nós não temos nada, gente, nós não somos nada. A Bíblia diz que é por Ele e para Ele são todas as coisas. A segunda palavra que eu queria destacar está no versículo 4. O texto diz assim: assim levantou-se da mesa, isso é Jesus, assim levantou-se da mesa e tirou a sua capa. A capa, simplesmente o fato de retirar a capa, foi porque não existe nenhum misticismo que nós vamos ficar aqui retirando as capas, vamos fazer um ritual de retiração de capa, porque Jesus fez, não é isso. O texto está dizendo que Jesus estava com uma capa, e era uma capa comprida, e ele ia se ajoelhar, sentar aos pés do discípulo, e iria se molhar, e ele simplesmente tira aquilo que lhe incomoda para que ele possa servir aos seus discípulos. Esses discípulos, que um deles iria trair Jesus, o outro discípulo queria entregar Jesus por algumas moedas, mesmo assim, ele tira aquilo que lhe incomoda, se abaixa em sinal de humilhação e serve aos seus discípulos. Nós precisamos retirar todas as nossas capas. As capas que nos impedem de servir a Deus, as capas que nos impedem de servir aos nossos irmãos, a capa que nos impede de participar de uma igreja local. Porque não existe povo de Deus, não existe povo de Cristo sem que esse povo esteja reunido. Porque aonde Jesus esteve, ou aonde Jesus caminhou, ele quis ficar em comunidade. Quando Jesus não estava envolvido em multidão, ele estava recluso em algum lugar, era simplesmente para orar. Porque seu ministério todo foi envolvido com as pessoas. E aí eu me lembro do texto de 2 Timóteo, que 2 Timóteo 3, versículo 1, diz que os homens, nos finais dos tempos, serão egoístas. E o versículo 5 diz que eles serão amantes dos prazeres, ou amantes de si mesmos. Meus irmãos, chegou o tempo que nós preferimos ficar dentro das nossas casas, nós preferimos ficar no nosso mundo, que é o smartphone que está na nossa mão. Chegou o tempo onde a gente simplesmente quer nos encher de todos os prazeres que existem desse mundo, e a gente não quer nem saber da outra pessoa. Chegou o tempo que a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. Ou será que eu ou você nunca pensamos assim, mas ninguém precisa saber da minha vida tomo conta eu. Você nunca ouviu isso, não? Já ouviu? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não quero participar de ninguém, não quero ir comer nada com ninguém, não quero abraçar ninguém, porque eu me basto. Não é isso que Jesus fez. O que Jesus fez foi tirar sua capa, tirar aquilo que lhe impedia de servir aos seus irmãos e serviu aos seus discípulos. Talvez hoje é um tempo que você precisa retirar o seu ego. Um ego que tem te incomodado a servir a sua esposa. Um ego que tem incomodado a servir ao seu marido. Um ego que tem incomodado a servir aos seus filhos e os filhos aos pais. Talvez hoje chegou o tempo que a gente possa nos retirar dessa capa tão pesada que somos nós mesmos. Gente, se nós convivêssemos só com nós mesmos, eu acho que a gente ficaria louco. Porque a gente mesmo tem dia que não se aguenta, não é isso? Tem aquele dia assim que você acorda e fala assim, eu não estou me aguentando, porque eu estou numa irritação, numa chateação, e a pessoa dá bom dia, bom dia. Bom dia para quem? O que que aconteceu? Não, eu só dei bom dia. A pessoa tem... Porque você não está se aguentando. Sabe por que que é, meus irmãos? Nós não fomos feitos para viver olhando para nós mesmos. Não é à toa que a nossa visão não olha a nossa cara. Você consegue olhar a sua cara aí? Não, você consegue olhar a sua cara porque inventaram um negócio que chama espelho, e o espelho foi feito para você ver o quê? Você mesmo. Mas Deus foi tão perfeito que ele fez você para olhar o quê? Para os outros. Retira a sua capa hoje. Capa que te impede de servir a Deus. E por último, o texto diz que Jesus colocou uma toalha em volta da sua cintura. E depois disso, ele derramou a água na bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugou. Jesus simplesmente botou um balde e falou, gente, põe o pé aí, vocês lavam o pé aí e vão embora. Foi isso que ele fez? Primeiro ele lavou. E segundo ele enxugou. Sabe o que isso significa? Que o serviço foi completo. É a famosa barba, cabelo e bigode, né? Estou precisando fazer a barba e o cabelo e o bigode. É isso que Jesus fez. Jesus não serviu de qualquer jeito os próprios discípulos, que ele mesmo, com todo o poder, sabia que muitos deles tinham insegurança nos seus corações, muitos deles iriam lhe trair, muitos deles iriam ter medo daquilo que haveria de vir. Jesus simplesmente lavou e enxugou os pés dos discípulos. Ele fez o que podia fazer e fez bem feito. Eu estou acostumado a viver em ambiente de igreja e é o famoso crente desde que nasci, né? Desde pequeno eu estou envolvido com um ambiente de igreja e eu vejo como, às vezes, as programações que são do mundo são melhores que as nossas. São melhores em que sentido, Igor? São mais organizadas. Porque se marcou na hora, tem que chegar na hora. Se, vamos fazer o quê? Vamos comprar o quê? Não, compra do pior, não. Lá não funciona, lá fora não funciona assim. Na empresa, na Coca-Cola, eu tenho certeza que não funciona assim. No Google não funciona assim. Gente, eu fui numa empresa aqui no Rio de Janeiro, que eu fiquei assim, gente, será que eu estou no céu e não me avisaram? Porque tinha uma pessoa que dava um determinado horário do expediente, ela passava com um carrinho dando Cheetos, Coca-Cola, chocolate, biscoito, salgadinho. Eu fiquei pensando assim, Gente do céu, até eu que não tenho qualificação para trabalhar aqui, será que eu posso aqui mandar um currículo para ficar aqui? Ou seja, é a melhor forma que eles encontraram, a melhor maneira que eles encontraram do pessoal comer alguma coisa na própria mesa e não sair dali e produzir mais. Porque, de repente, chega a hora do negócio, quer um chocolate ali, gente? No meio da tarde, alguém te oferece um chocolate assim? Quem não quer, gente? Se você está chateado com alguma coisa, você sintética um chocolate e rende no trabalho mais um pouco. Ah, mas eu não gosto de chocolate. Então tem fandangos para você. Eu não gosto de fandangos, tem fruta para você. Eu fiquei pensando como aquele povo pensou num negócio tão sensacional, gente. E será que nós, como Igreja de Deus, tratando das coisas mais sérias do mundo, tratando daquilo que é a coisa mais importante de todos os tempos, que são as pessoas, porque as pessoas são importantes para a igreja. Porque a igreja é feita de quê? De pessoa. E Jesus morreu pelo quê? Pelas pessoas. Será que nós tratamos as pessoas assim? Ou será que se simplesmente entrar um morador de rua ali agora, nós vamos oferecer os Cheetos, o chocolate das crianças e a uva da ceia para ele? Ou nós vamos falar assim, meu amigo, volta outro dia que não está na hora de receber. Mas eu estou com fome. Eu passei por uma situação dessa, não foi aqui. Eu estava numa outra igreja e eu estava lá assim, meio que convidado. A pessoa chegou, uma mãe falou, estou morrendo de fome, meus filhos estão famintos e eu quero alguma coisa para comer. E aí eu fui até uma pessoa da igreja e aí eu falei assim, fulano, tem uma pessoa lá fora e tal, 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 expliquei. Ela falou assim, não, mas o dia de ação social é quarta-feira, era sábado. Eu pensei, sim, mas a pessoa está com fome agora. Se eu esperar quarta-feira para dar alguma coisa para ela comer, ela morreu. E eu não tinha um real no bolso, ou o que eu tinha, eu já tinha dado ela. Aí eu fui fingir de bobo. Sabe quando um filho pede para a mãe não deixa, ele vai no pai para ver se o pai deixa? Eu fiz a mesma coisa, eu fui no outro cara, da mesma igreja. Falei assim, meu amigo, tem uma mulher lá fora, está com fome, não sei o quê, não sei o que lá. Tem uns 10 reais no teu bolso? Não, eu falei desse jeito, não tem uns 20 reais? Não, eu tirei o que eu tinha dado aqui, a gente pede mais uns 2 ou 3, pelo menos. A pessoa está com a criança lá fora, está com fome, não tem nada na igreja para comer, vamos arrumar um jeito aqui. Aí eu falei, não, pastor, não sei o quê, arrumou um negócio lá para comer. Meus irmãos, será que nós estamos aqui para viver em igreja simplesmente para ter cargo aqui na igreja? Será que é para isso que Deus nos fez? Será que Deus nos fez para vir aqui pagar de que a gente sabe de alguma coisa? Será que Deus nos fez de que a gente vem aqui e simplesmente a gente está tão cheio de nós mesmos que na hora da gente falar alguma coisa a gente simplesmente só solta sobre nós mesmos? Será que a gente veio aqui simplesmente para ler um texto e ir todo mundo para casa? Será que é para isso que nós somos feitos? Eu acho que não. Acho que a igreja de Deus serve para servir as pessoas. E quem é a igreja somos nós. Que no dia de hoje, através do exemplo de Jesus, a gente entenda que os poderes que nós temos servem para servir as pessoas. Eu nunca quero, meus irmãos, e estou sendo sincero porque eu estou em casa, realmente, ser um pastor que não serve as pessoas. Porque pregar não é servir as pessoas na sua totalidade. Servir as pessoas é gastar o nosso tempo, às vezes com problemas que nós nem consideramos problemas para nós mesmos. Mas sentar e ouvir um problema que é um problema para o meu irmão. Porque, por exemplo, gente, isso acontece muito com nós, comigo, com um adolescente, porque o problema do adolescente, para mim, não é problema nenhum. E eu simplesmente podia virar para ele e falar assim, isso vai passar, isso é fase, vai embora e acabou. Mas para ele é um problema. Eu tenho certeza absoluta que nos 9 anos do pastor aqui, o pastor viu muito problema, que ele pensava assim, gente, isso não é problema nenhum. Essa pessoa está arrumando confusão onde não existe. Mas servir as pessoas com o dom que nós temos é ouvir. É correr atrás de hospital, igual a gente faz aqui toda semana, né? Ir no enterro, não sei aonde, e depois ir no outro no mesmo dia. e depois vir fazer um casamento, que a nossa vida está mais ou menos assim. Deus quiser, nós vamos orar para preservar, meus irmãos, 2020, para a gente ter menos enterro, pastor. Que esse ano, o estágio de enterro, para mim, já completou. Que esse ano foi demais. O servir as pessoas está simplesmente em... Quando eu vejo as coisas aqui, né, acontecendo na igreja, de que o pastor compra as coisas para alguém e lembra de alguém e compra. Nós estávamos lá em Belo Horizonte, o pastor lembrando de não sei de quem, comprou não sei o que lá para não dar não sei quem, que não é nem assim tão próximo. Eu fiquei pensando assim, falei, pastor, de onde você tirou isso? Aí, nós estamos aqui é para isso, é para servir as pessoas, é para isso que a gente serve. Só que isso não é uma coisa de pastor, gente. Isso é uma coisa de ovelha que segue o sumo pastor, que é o grande pastor, que é Jesus. Jesus não veio para reinar em Roma. Jesus não veio para libertar os judeus de um domínio romano que matava o próprio povo. Jesus não veio para instaurar uma rebelião. Jesus veio e se entregou e viveu para servir as pessoas. E que neste Natal nós possamos lembrar que nós estamos aqui é para servir as pessoas. A Páscoa foi o texto que a gente leu, que Jesus depois ia morrer. Mas antes dele morrer, ele fez aquilo que Deus fez por nós. Foi mandar Deus a Jesus para o mundo. Ou seja, é Deus servindo aos homens mais uma vez. E ele serviu, não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos cheirosos, não é porque nós somos a coisa mais importante que existe nessa terra. A Bíblia diz que ele nos serviu para que o seu nome e a sua própria glória fossem instaurados. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que nesse Natal precisa ser um Natal de doação na minha casa, na sua casa e nos nossos corações. Vamos orar? Queria orar com você. Queria chamar o pessoal também para subir. Queria te convidar a refletir sobre isso que eu acabei de falar agora. E eu vou te dar alguns segundos para que você ore ao Senhor. Para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus te chamou. Porque a plenitude daquilo que Deus te chamou é para servir as pessoas. Só que servir em modos diferentes. Todos nós fazemos coisas diferentes, gente. Quem aqui acha que cozinha bem? Levanta a mão. Para mim não dá, não rola. Essa semana eu falei, acho que eu até comentei com o pastor. Falei, pastor, eu sei fazer arroz assim, tops. Mas essa semana eu não sei o que aconteceu, eu fui tomar um banho, não sei, deu tudo errado. Eu achei que dava tempo e não deu. Porque eu não nasci para servir as pessoas alimentando com a minha culinária. Porque se eu fosse servir todo mundo, todo dia aqui, meus irmãos, ia ser assim, ó, tem que comer porque tem vitamina aí dentro e pronto. Tem gente aqui que sabe cuidar de criança melhor do que ninguém. A Clarissa tem uma coisa, ela está ali, não tem problema. A Clarissa tem uma coisa com criança que eu fico pensando assim, aonde um dia nós podemos parar com isso? Quantas crianças pode acontecer de parar dentro da minha casa daqui uns 10 anos se eu casar com ela? Umas 8, umas 6, porque é umas coisas absurdas, assim, ela fala assim, no mínimo 5, eu fico pensando assim, meu Deus, porque a pessoa tem vontade de ter criança ao redor. Tem gente que tem vontade e sabe tudo sobre eletrônica, gente. Tem gente que sabe tudo sobre tudo. Não tem gente que sabe tudo sobre tudo? Tem uns que são meio mentirosos também, né? Que acha que sabe tudo, mas não sabe muita coisa, não. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós temos 1 milhão de dons variados, nós temos várias habilidades que nós somos capazes de fazer, nós temos saúde, nós estamos com saúde aqui, gente. Tem uns que estão mais cambaleando que o outro, mas graças a Deus, nós estamos aqui, glória a Jesus. E nós estamos aqui não é para passar o tempo, não. Nós estamos aqui é para servir as pessoas. Estamos aqui para nos doar. Estamos aqui porque através de nossas ações e das nossas habilidades, amar as pessoas. Aquilo que Deus te deu, para viver. Aquilo que Deus te deu para fazer. Deus não te deu para fazer para você. Deus te deu para fazer para outras pessoas. Então, olhem aí, 30 segundos, abaixe sua cabeça, pense numa habilidade que você tem, numa coisa que você gosta de fazer. Pastor, não tem habilidade nenhuma. Pensa num negócio que você gosta de fazer. Ah, eu não gosto de nada. Aí fica difícil, ora para Deus te revelar, então. Vamos orar? Ore aí, depois a gente vai cantar.